Ok, estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também. Vou fechar um pouco de janelas aqui para eu poder ver vocês, ver como vocês estão. Tudo bem com vocês? Deixa eu abrir a minha planilhazinha aqui da aula que eu preparei hoje cedo. Bem cedinho, já deixei tudo preparado para falarmos de alguns assuntos hoje, dando continuidade, na verdade, àquilo que a gente começou a fazer. Já falamos sobre Jesus, contexto e cultura judaica e o Evangelho de João. Deixa eu abrir minha aula aqui. Hoje, sexta-feira, aula 3, episódio 3, Jesus é o Poço de Jacó, capítulo 4, estamos no capítulo 4, capítulo 4 de João. Quero só saber se alguém entrou aqui no YouTube e está me ouvindo bem. Acho que o microfone está ligado aqui. Só garantir que vocês estão me ouvindo bem. A paz, tá me ouvindo bem, Ana? Tá tudo bem aqui? Essas aulas sempre ficam salvas direitinho, para que tudo aconteça da maneira excelente que deve acontecer. Então, já falamos, né? Nós preparamos uma série de 9 aulas. Tá perfeito? Obrigada. 9 aulas, Jesus, o Evangelho de João e o Antigo Testamento. Está sendo curador para muitas pessoas, está sendo uma surpresa para algumas pessoas, como o Evangelho de João se conecta tão bem com o Antigo Testamento e Jesus também. Então a gente vai escavar hoje mais um pouquinho. Vamos cavar mais um pouquinho. A aula 2 gerou aí bastante dúvidas, curiosidades. Eu sei que vocês pesquisaram também bastante coisas a respeito da aula 2. E aí a gente vai falar hoje da mulher samaritana. A gente vai escavar um pouquinho, a gente vai olhar para essa mulher de maneira diferente. Tá? Existe uma realidade hoje na igreja, que é dizer que o ministério das mulheres não existe, que o ministério para as mulheres não existe. E geralmente, aqui comigo acontece, homens não gostam de aprender com mulheres e por isso não vêm aprender comigo. Eu tive um pastor que mandou um áudiozinho no Instagram dizendo que não é muito a favor da mulher ensinar, mas ouve as minhas aulas. Então é algo curioso. Por quê? Porque é puro preconceito, algo que as pessoas não conseguem mudar naturalmente. Por quê? Porque foi ensinado assim por muitos e muitos anos. Então aquilo que a gente aprende torna-se uma realidade, mesmo sendo verdade ou não. Então esse preconceito sobre as mulheres na igreja, só estou dando uma introdução, que a gente vai falar hoje da mulher ali do poço, da mulher samaritana, tá? Então, um preconceito, o que é um preconceito? Um preconceito é um conceito que foi estabelecido anteriormente e as pessoas adquirem como verdade sem ao menos questionar. Então, nós quebraremos muitos preconceitos aqui hoje. Mais uma vez, a mulher samaritana é um tema que eu já falei. Se você não assistiu, assista por completo no YouTube, a mulher samaritana. É só você digitar lá no meu canal que você vai encontrar, são 3 ou 4 vídeos sobre essa mulher samaritana. A gente vai dar só uma pincelada aqui hoje sobre o que eu já falei sobre ela. E a gente vai falar sobre o Poço de Jacó, que é o lugar onde Jesus se encontrou com ela. Tá? A gente vê essa mulher como uma mulher jovem, uma mulher dada a muitos amantes, né? É bem assim. E a história é outra. A história é bem diferente. E a gente vai ver que a história é diferente hoje. Então fique aqui comigo que eu vou contar para vocês que não é bem assim. O Ministério das Mulheres, ele sempre foi latente na Sagrada Escritura. Deus se revelou através das mulheres, tá? Uma curiosidade, já que estamos falando do poço de Jacó, é Deus se revelar à mãe dos gêmeos, Esaú e Jacó, tá? Raquel recebeu a revelação, olha bem, uma mulher recebe a revelação de que dentro do seu ventre teria duas nações e que um deles seria maior, seria mais forte. Está em Gênesis 25, 23, se você quiser ler. Então Deus se revelou a ela falando daquilo que estava em seu ventre. Então Deus não tem preconceito nenhum com mulheres, tá? Temos mulheres sendo honradas na genealogia de Jesus, tá? Foram citados os seus nomes ali. Nós temos na carta de Paulo aos Romanos, que é muito interessante essa carta, Romanos 16, versículo 1 e 2, que ele menciona Fibe, que é uma mulher, e ela tem um título especial aqui nesse versículo. Ela é chamada de diaconisa, não só um ajudante, é diáconos, no grego, no Strong 1249, se você quiser conferir. Ela é chamada de diaconisa, aquela que levanta a poeira ao trabalhar. Esse é o termo diáconos. E é uma mulher que ajuda no ministério da igreja, na eclesia. Então, Fibe é tratada por Paulo como um amparo. Verso 2 diz: ela tem sido amparo de muitos, inclusive de mim. Que é essa palavra amparo? No grego, amparo é prostatis, significa protetora, guardiã, uma mulher posta acima dos outros, uma mulher que cuida do assunto de outros, ajudando a outros com todos os seus recursos. Fibe, uma mulher que amparo para Paulo. Então, você mulher, nós mulheres, exerçamos o nosso ministério, vencendo toda a barreira aí da religiosidade, crença de que não pode, né? Podemos sim, em nome de Jesus, mas primeiro precisamos cuidar do nosso marido, da nossa casa, que é o primeiro ministério que Deus nos outorgou, assim também como homem. Paulo deu conselho para Timóteo: cuide de ti e depois do ministério, tá? Você, sua família, depois o ministério. Então é bem costumeiro a gente pensar que a mulher não tem voz no reino, mas será que é verdade? Isso só ocorre por falta de estudo bíblico mesmo, por achar que não precisamos ampliar os nossos conhecimentos bíblicos por meio de especializações, teologia, estudo das línguas bíblicas, do contexto, da cultura, da arqueologia, amém, Cleide? Livros de costumes de época, nós temos Flávio Josefo, CPAD tem outros também. E assim nós não crescemos solidamente e facilmente como igreja. Nós caímos no engano e na onda aí de que o Espírito Santo vai revelar tudo e eu não preciso estudar. Já está revelado. É Cristo. Nós precisamos estudar para entender essa revelação maior. Um exemplo bem simples, é um cirurgião, eu não deixaria ele me operar sem ele ter formado, sem ele ter suas formações, e nós não podemos nos deixar ser pastoreados como igreja, por um pastor sem um estudo teológico. Facilmente ele cairá em heresias, vento de doutrinas. Satanás, ele não brinca, Satanás engana, tá? Paulo fala sobre isso? Fala, 2 Coríntios 11, 13 e 14. Pois tais homens são falsos apóstolos. Ué, existe isso na igreja? Existe. Obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Não gasta nem dizer hoje o tanto de apóstolo que tem. Graça e paz, Augusto. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu estou lendo 2 Carta aos Coríntios 11, 13 e 14. Vou indicar um livro aqui para vocês. Não sei se vocês têm tempo de ler, mas precisam ter. O livro chama-se Muito Carisma, Pouco Caráter, de Fábio Rubim. Leia esse livro, os seus horizontes aí vão se abrir para o que está acontecendo hoje nos púlpitos das nossas igrejas. Esse livro vai abrir os nossos olhos para as falácias desses homens maus, falsos, enganosos e fingidos, como Paulo acabou de nos ensinar. E para você que anseia por conhecimento confiável, nós vamos estudar um pouco João capítulo 4, onde existe Jesus, existe uma conversa muito teológica, uma mulher com quem Jesus dispensa essa conversa e uma situação orquestrada por Deus e um poço. João capítulo 4 é basicamente isso. João capítulo 4, ó, Gênesis 33, 18 e 19, tem um poço ali, tem uma terra de Siquém que Jacó compra essa terra. Gênesis 33, 18 e 19. Jacó compra essa terra e ali, então, com certeza, ele faz fura ali o seu poço para sustentar o seu rebanho, tá? Jacó compra aquela terra, muito provavelmente faz ali o seu poço. E não é como um poço que nós imaginamos, tá? Hoje em dia. 33, 18, 19. Não 33, mas pode ler 33 todo. 33, 18 e 19. Jacó compra aquela terra. Vou mostrar para quem tá aqui no YouTube. Depois eu ponho no Instagram. Tem aqui duas fotos aqui. Vou deixar bem grandinho essa aqui. Tá vendo aqui uma caverna? E a mulher lá dentro da caverna, gente. Imagina aí uma caverna. E lá dentro dessa caverna estava o poço. Esse é o poço. Mais uma foto aqui para quem tá no YouTube. Um poço dentro de uma caverna. Ah, que tá clarinho ainda. Aqui são 6 e 10 agora. Esse poço, tá? Dentro aí está o poço com a água. Aí verdade já começa aí. A mulher foi no poço, nós estamos em João 4. A mulher foi no poço de Jacó, no lugar que Jacó compra, ali tem o poço dele. E ali... aquela mulher vai meio-dia porque ela está correndo da sociedade, né? Quem é que já ouviu isso? E aí nós quebramos agora algumas inverdades com isso. Será mesmo que ela estava fugindo? Será mesmo que era isso? Deixa eu procurar vocês aqui no YouTube. Parece que travou, voltou. Tá? Não era, era uma sombra e ela foi no horário que ela bem entendeu e a gente já vai explicar por quê. Porque Jesus passa por ali. Flávio Josefo, mais uma indicação para vocês, o livro de Flávio Josefo. Ele é um livro bom para você ter na sua estante de estudos aí. Ele diz que passando por fora de Samaria, eles tinham que atravessar o Jordão, atravessar por fora, voltar. Samaria estava bem no meio. Entre a Galileia e Jerusalém estava a região da Samaria. Ali no meio. 6 dias de viagem. Jesus decidiu passar por ali. Por que que eles não passavam? Jesus passou para encontrar-se com essa mulher. E para quebrar algumas coisas, a gente vai ver também por quê. Por que que todos os outros judeus atravessavam por fora? Porque ali haviam salteadores, haviam ladrões. Flávio Josefo fala isso, é muito perigoso passar por ali. Flávio Josefo, o historiador, diz que eles passavam por fora por conta que aquela estrada era perigosa. Era uma estrada de muito fluxo. Perigosa. Vamos lá. Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Quem era esse povo dessa região aí do meio? Anote aí. Eles eram judeus também. Chamados de Shomrim, ou guardadores da Torá. Torá são os 5 primeiros livros, tá? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio. Eles não usavam os escritos históricos, nem os profetas, mas amavam a Torá. Não usavam a lei oral, que Jesus também condena isso, né? Que os fariseus viviam por essa lei oral. E outro dia a gente entra nesse tema, que é complicadíssimo. Mas lembre-se que ela tinha... Eles eram chamados de guardadores da Torá. Guardadores da Torá. O que é essa lei oral? Rapidinho aqui para nós. A lei de Deus era... Imagine a lei de Deus como um ponto. Deixa eu pegar aqui a capinha de celular. Essa é a lei de Deus. Não trabalhar no sábado. A partir desse momento já é considerado sábado, então já nem devia estar trabalhando. Então, não trabalhar no sábado. Ao redor desta lei, os fariseus começaram a criar o que eles chamam de lei oral, ou cerca em volta dessa lei. E o judeu tinha que quebrar a cerca para depois quebrar a lei. Então, para não ter erro, para não quebrar a lei, eles começaram a colocar cápsulas em volta da lei. Já estava pesado, tornou-se mais pesado ainda. Exemplo, eles não cospem no chão no sábado. Eles engolem toda a saliva. Por quê? Porque cuspir no chão vai fazer barro e o barro é associado a trabalho. Mas a Bíblia não diz isso, que é a lei oral. E daí por diante, lavar a mão 7 vezes, lava. Eles até argumentaram os discípulos de Jesus sobre isso. Onde está a lei oral, irmã Luciana? Chama-se Talmud Midrash. São a lei oral. Até hoje ela está sendo acrescentada. Não parou ainda. O que eram os samaritanos? Eles eram como puritanos da tradição dada a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Só ali os primeiros 5 livros. Guardadores. O que eles criam? Lembre-se, eles criam em um único Deus, Jeová. Um único profeta, Moisés. Um único lugar de adoração, que é o Monte Gerizim. E não Jerusalém. E o único livro que é o Pentateuco, a Torá e os 5 primeiros livros, que é a mesma coisa. Um Deus, um profeta, um lugar de adoração e um livro. Eles eram chamados de guardadores da Torá. Veja bem, Jesus teve com essa mulher uma conversa extremamente teológica. Extremamente. Existe uma versão grega da Torá, que se chama do Pentateuco Samaritano, Samariticon. Então eles eram extremamente apaixonados com a Torá. Então Jesus não está falando para a mulher vadia, não está falando para a mulher leiga, porque ela cita Moisés para Jesus, cita um monte da adoração, fala do poço de Jacó para Jesus. Então quando Jesus ensina ali sobre... Também sobre o bom samaritano, ele está dizendo para Israel. Sabe o bom samaritano que passa e acolhe, coisa que o levita e o sacerdote não fez? Ele está dizendo que o amor precisa superar a lei, precisa superar as tradições e a religiosidade. Parece que estamos vendo um quadro de hoje em dia, né? Onde a religiosidade ultrapassa o amor. Você errou disciplina. Fora da minha mão é amaldiçoado. A gente já passou por isso aqui como família. Eu, meu esposo, meus filhos. passar por esse, por essa afronta, não, vocês estão fora, estão amaldiçoados. Então, quando Jesus conversa com essa mulher, a mulher samaritana, segundo os teóricos, evidências geográficas também dizem isso, que ela era da tribo de Levi, da cidade de Sicar, que era uma cidade levita. Onde que está isso, irmã Luciana? Complica cada vez mais. Números 35. Leia com calma, na verdade, não leia a Bíblia, examine. Examine com calma as cidades dadas aos levitas, tá? Teóricos acreditam que seja por evidências geográficas, que ela era da tribo de Levi, naquela região de Samaria. Lembrando que Samaria faz parte de um todo ali de Israel. Israel é norte e Judá ao sul, tá? Então ela vai se encontrar na hora sexta, entre meio-dia e uma da tarde. Dentro desse horário, o cordeiro é levado ao templo, amarrado ao altar para ser sacrificado ao entardecer. Então era um horário importante, né? Qual que é o horário que ele ia ser sacrificado? Na hora nona, entre 3 e 4 da tarde. Então na hora sexta, ao meio-dia, ele é levado, e na hora nona, entre 3 e 4 da tarde, ele é sacrificado. Curiosamente, Jesus vai para a cruz às 9 da manhã, na terceira hora, e se entrega à morte na hora nona, que é de 3 a 4 da tarde. Exatamente, meu Deus, que barulho é esse? Exatamente na hora que o cordeiro é sacrificado lá no templo, Jesus se entrega à morte. Então a Bíblia toda se entrelaça, tá? Quando fala de horários, prestem bastante atenção nos horários, nas cidades, vocês vão entender muitas coisas ali. Então já vimos pelo grau da conversa teológica que ela teve com Jesus, fala de Moisés, de adoração, do Messias que estava sendo aguardado por ela. Ela é uma mulher de honra e sabedoria, não é uma mulher vadia. Ah, mas e os 5 maridos, irmã? Era aí que a gente vai chegar, a gente vai chegar lá. João 4, 27, 30, lá no finalzinho diz que ela vai à cidade, ela arrasta uma multidão para ver o Messias que ela encontrou. Então ela não é vadia? Não. Ela é uma viúva que vive o seu levirato. Infelizmente, uma falha da lei, um levirato de desprezo. Como assim? A Bíblia diz que as viúvas eram resgatadas por um goel, por um resgatador, por um membro da família. Ruth, se eu falar de Ruth, vocês vão entender melhor. Tamar, mesma coisa, Tamar. Então ela poderia ser resgatada, Deuteronômio 25:5. E ela diz, eu não tenho marido. Com certeza era estéril, foi rejeitada. Assim os teóricos cito essa mulher, que estava vivendo o desprezo do levirato. O parente mais próximo deveria resgatá-la, e aí o outro pega para cuidar, e o outro pega para cuidar. É como os idosos aí do Brasil, ou aqui também, né? Os filhos desprezam, e aí fica na mão dos parentes mais próximos. Com certeza algum parente do marido cuidava dela, para cumprir essa lei, mas como alguém cuidando de uma senhora viúva, não como um marido legítimo. Cuidava dela, dava ali o nome para ela, mas não era o seu marido. Tá? E ela poderia ser deixada também, não só viúva, mas poderia ter sido deixada, abandonada. Deuteronômio 24 diz isso. Então ela não era uma jovem vazia, mas uma senhora sofrida, desprezada na vida, mas cheia da graça e sabedoria de Deus, uma verdadeira missionária. Uma verdadeira missionária. Pronto. Esse ponto de vista é um ponto de vista cultural mais próximo da realidade do que dizer com o nosso olhar brasileiro, muitas vezes, ou americano que seja, dizer que ela foi abandonada por ser vadia. Nós sabemos que, desculpa o termo vadia, mas nós sabemos que mulheres assim eram apedrejadas, tá? Não esqueça dessa realidade. Não tinha espaço para traição, não tinha espaço para a vida vazia naquela época, tá? Aqui nós estamos falando de lei, olho por olho, dente por dente. Então, crer que ela estava vivendo um levirato de desprezo e Jesus veio para resolver essa situação. E Jesus fala, se você me pedir, eu vou fazer jorrar fonte de água viva aí dentro de você. Vai sair aí dentro de você vida, o que não saiu até agora. Dentro dessa esterilidade, eu vou te dar honra. Jesus, ele é o poço de Jacó que vai jorrar vida eterna no interior. Não estou bebendo aqui desse poço de Jacó, que o pai Jacó veio e essa água. Ele diz, eu tenho para você muito mais. Eu sou o poço de Jacó. Para o fechamento nosso aqui. Então Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para trazer paz entre Deus e os homens. Isso é legítimo, nós entendemos isso. Ele veio trazer paz entre nações e judeus. E entre judeus e samaritanos também. Sim. Os judeus eram tão orgulhosos e desprezavam demais os samaritanos. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8, a gente conhece esse versículo. Recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é o lugar que todo mundo queria ir, mas também na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Não se esqueçam de Samaria. Não se esqueçam de Jerusalém, a Judéia. Jerusalém era o centro, a Judéia. Lá em cima estavam os mais pobres, necessitados, a Galiléia. E ali no meio a divisão. Samaria, não se esqueçam dos samaritanos e até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas. E aí vem outra pergunta. Onde é o monte de adoração? Ela falou assim, ah, nós devemos adorar no Monte Gerizim, onde nossos pais adoravam. Outros dizem que é no monte em Jerusalém. E Jesus respondeu para ela, em espírito e em verdade, há um lugar aqui. Muitas pessoas às vezes querem subir nos montes. Eu já fiz isso, já subi nos montes. A gente tem que repensar a nossa intenção ao fazer isso. Porque às vezes eu digo, eu subo no monte toda sexta-feira, isso traz para os meus lombos uma cargazinha de orgulho, né? Olha, eu subo no monte e tal, e aconteço. Eu estou querendo dizer que eu faço mais, será? Qual que é a minha intenção? Quando eu ia no monte, eu queria que, falando aqui de coração para vocês, se vocês quiserem responder aí por que vocês já foram, se vocês não foram, quando eu subia no monte para orar, eu buscava uma maior intimidade. Tipo, em casa Deus não vai me ouvir, eu vou subir no monte de madrugada com risco de ser mordida lá por algum animal. Já teve dia de eu subir no monte e começar a chover, uma dificuldade para descer aquilo. E o que, que eu estava buscando lá? Eu buscava uma intimidade muito grande com Deus, que dentro de casa eu não ia conseguir, que essa era a proposta que estava sendo vendida. Será? E esse Espírito Santo que agora habita em mim? Não é mais no Monte Gerizim, em Jerusalém. E as pessoas que vão em Jerusalém e se batizam novamente lá no Jordão. Mas o batismo não é a morte e a vida? Você precisa de novo? Ah, mas eu vou batizar lá. que vai dar certo agora, dessa vez vai dar certo. Então existe ainda muita religiosidade sobre os nossos ombros, os nossos pontos de vista ainda são às vezes ortodoxos demais, julgamos demais, colocamos essa mulher como uma mulher tão desprezível, uma mulher com tanta honra, com tanta sabedoria, uma mulher que revolucionou uma região toda, merece os seus créditos por isso. E Jesus enfrenta perigos ali na estrada para se encontrar com ela naquela sombra, naquele poço. Nós não precisamos mais, uma amiga me disse, nós não precisamos mais fazer prova de Deus com velo. Ah, Senhor, se for verdade, o velo de lã vai ficar molhado. Deus, se for verdade, o velo de lã é... Eu vou ler seu comentário. Não precisamos mais de fazer prova com Deus com velo, que o Espírito Santo está em mim. Ele se move em você. Ó, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em nós. O que que eu preciso fazer? Entra no seu quarto, fecha a sua porta. A minha filha de 13 anos, há um tempo atrás, ela perdeu os dentinhos aqui e ela não tinha outro para nascer. Tava perdendo. Bambiou, ela falou assim, mamãe, é, meu orvalho, vai buscar conversão, é melhor. Aí o orvalho, né? Aí a minha filha fala, ela, mamãe, eu vou ficar sem o dente. Levei no dentista, ele falou assim, olha... Tá bambo, vai cair, aí não tem outro para nascer. Ela tinha uma deficiênciazinha. O que que eu expliquei para ela? O dente vai cair, na idade correta, 14, 15 anos, pode fazer um implantezinho. Até lá você vai ficar sem o dente. Ela ficou apavorada, adolescente é vaidoso, né? Falei com ela, a outra solução é você orar. Não tem outro jeito, vai pro seu quarto, pede a Deus misericórdia e fala com ele direitinho o que que você quer. E eu falei assim e ela foi. Passou uns 4, 5 dias, eu tô olhando essa gengivinha dela aqui, branquinha. Falei assim, meu Deus, minha filha, você não tá vendo que a sua gengiva tá branca? Mamãe, o dente não... Minha filha, o dente era para sair, você tá tentando ficar com esse dente aí, vamos levar no dentista de novo. Vai eu no dentista com ela. Chegando lá, ele analisou assim e falou assim, uai, o dente tá, vai nascer outro. Faz o raio-x. O dente nasceu dentro da raiz do que tava bambo. Em um dia, dois dias, apareceu o dente lá. E o outro que tava para cair ficou agarrado no dente novo. Por isso que já saiu no lugar certo. Eu olhei e falei assim, minha filha, é milagre de Deus que não tinha dente aí não. E o dentista teve que fazer uma cirurgia quebrando o dente de baixo todinho. Porque o de cima veio tão em cima que nem empurrou, né? Já nasceu e já veio dentro. Então ela já experimentou o que é oração dentro do quarto dela, o que é resposta de Deus, ela tem isso como experiência de Deus. Eu já vivi pessoalmente a cura do meu filho, que tinha um QI muito baixo. Gente do céu, como eu sofri 2014, 2015, muito ruim ver aquela situação do meu filho não conseguindo falar, é um pré-diagnóstico de autismo, perdão, e Deus curou, peraí que o vizinho usou alguma coisa na grama lá, me fez uma alergia aqui. Ana Luísa diz assim, subi uma vez no monte porque estava com muita angústia e precisava de ação de Deus, não que era impossível. Então a proposta do monte faz a gente ir porque em casa eu não vou conseguir. Eu preciso subir. Tem alguma coisa de errada com isso? Não tem não. Talvez a sua fé é acrescentada lá. Mas reveja os seus parâmetros. Será que se em casa você pedir seu marido? Eu peço os meus filhos às vezes para orar por mim. E funciona muito bem. Põe a mão aqui na cabeça da mamãe e ora. Ora comigo. Algum comentário, coisa que vocês não entenderam? Pois bem. Então é isso, mulheres. Se posicionem diante das situações hoje que nós estamos. Se posicionem dentro da sua casa. A Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica. Está nas nossas mãos o poder de edificar, de alegrar o ambiente. Uma mulher azeda dentro de casa, azeda toda a casa. Mal-humorada, não fiquem, tá? Procurem ajuda psiquiátrica. Ah, eu fui molestada, eu fui isso, eu fui aquilo. Existe ajuda psicanalística para ajudar você a rever todas essas angústias que tem dentro da sua alma. Procure ajuda médica. Deus deu inteligência aos homens para trazer ajuda para nós, aconselhamento cristão. Ah, irmã, mas eu fui tão maltratada que eu não consigo me desmembrar dessas coisas. Procure ajuda. Você homem também. Nós não agimos da maneira que agimos porque só por isso. Existe uma predisposição? Existe. Mas existe também o fato da nossa criação, dos nossos traumas, daquilo que nós vivemos, daquilo que foi abandono, dores, perdas, lutos, separação. Tudo isso precisa ser revisado para que possamos caminhar com Cristo de maneira plena, completos. Se eu não estiver completa dentro da minha casa, como esposa, como mãe, como que eu vou trabalhar para o ministério? Como ser frutífero no ministério se o meu maior ministério primeiro está dentro da minha casa? Primeiro. Os meus filhos estão nesse quarto aqui, tem uma janela aqui. A bolinha deles brincar aqui. Eles estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu dou meu tempo para eles. Hoje eu já passeei com eles, quem viu os stories aí. Já passeei com eles, amanhã a gente vai para o lago. Tá um pouquinho de sol aqui ainda, já esfria, cai gelo aqui. Mas eu entrego o meu tempo para eles. Entregue o que você tem para sua família. Não queira ser próspera só lá no ministério também, não. Seja próspero dentro do seu lar. O seu marido, mulheres, tem sentimentos. Será que as palavras que você fala para o seu marido, se fossem faladas para você, você aceitaria bem? Ah, você é um frouxo, você não resolve nada. Será que se ele usasse essas palavras contra você ou para você, você estaria feliz? Homens também têm sentimento. Às vezes o homem fica inibido, não consegue fazer, negociar nada, não consegue crescer porque você puxa o tapete dele todo dia. Vamos dar aí vazão para o homem ser homem dentro do nosso lar. Resolver o problema da maneira dele, deixa ele. Ah, mas ele não sabe. Aprende. Deixa ele. Quem cuida das contas aqui na minha casa é meu marido. Eu tive que parar de trabalhar? Ó, meu bem, parar de trabalhar. Quando eu puder, eu volto. Já estou começando a voltar aos poucos. Quando puder, eu volto. Ele segura todas as contas. Eu não sei, eu nem tenho acesso as contas dele, eu tenho acesso à minha conta e de vez em quando eu peço um Pix. Meu filho, me ajuda aí com o Pix, que eu tô precisando aqui pagar minhas coisinhas. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira a gente volta a se falar por aqui. Jesus é o maná do céu. O que é maná? Qual a palavra hebraica por trás de maná? Qual o sabor e a textura do maná? Por que Jesus diz que é o maná? Qual a diferença do maná com o pão da vida? Tem uma diferença aí? Tem. Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Tem muita caminhada ainda pela frente. Vou deixar essa aula mais curtinha. Segunda-feira, então, Jesus é o maná. Quarta-feira, Jesus é a luz do mundo, a menorá. E sexta-feira que vem, Jesus é o pastor de Israel. Muito interessante. Na última semana, Jesus é o trigo da oferta. Jesus é a bacia de bronze. Jesus é a videira verdadeira. Muito interessante. Tudo isso dentro do livro de João. Deus abençoe a vida de vocês. Vou encerrar com vocês aqui primeiro. Depois eu encerro ali no Instagram. Tchau pra vocês.